Palavra de esperança se encontra em Lucas capítulo 7, no Novo Testamento. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. E assim nos diz a palavra do Senhor. Lucas 7, 11. E aconteceu um pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Versículo 13. Jesus, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir o versículo 13, se você puder me acompanhar. E vendo-a, o Senhor Jesus, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O texto relata a triste história de uma mulher, que já havia perdido o seu marido, era viúva, e agora também estava perdendo o seu filho. Mas, para sua alegria, Jesus veio ao seu encontro para transformar a morte em vida e para trazer ali a solução ao problema que aquela mulher tinha. Era um grande problema que ela estava presenciando. Como já dissemos aqui, aquela mulher era viúva, tinha perdido o marido e agora estava perdendo o seu filho. Interessante, meus irmãos, que aquele cortejo já estava a caminho do cemitério e tratava-se ali do sepultamento de um jovem, filho único, de uma viúva, conhecida aqui apenas como a viúva de Naim. E o Senhor Jesus, que estava em outra multidão seguindo, ao chegar em Naim, encontrou a triste cena. E que cena! E que cena! A viúva chorando, chorando a perda do filho, e uma multidão acompanhando. Imagino aqui, você também, aquela comoção. Aquelas pessoas, naquele cortejo, participando ali, indo em direção ao cemitério, lamentando, chorando, palavras de dor, muitas lágrimas descendo e uma outra multidão acompanhando o Senhor Jesus. Era um momento muito difícil para uma mãe, para aquela família naquele momento, a família, os entes queridos. E ressaltando aqui, e vale lembrar que o texto fala de duas multidões, Uma, seguia Jesus e glorificava a Deus porque viam a bênção e os milagres de perto. Estavam seguindo Jesus. Aquela multidão que seguia Jesus era uma multidão que estava alegre, feliz. Mas uma outra multidão, era uma outra situação, que chorava porque havia morte. Para uma multidão, a morte, o jovem defunto, era o assunto principal. Enquanto para a outra, a vida, Jesus, era o que os fazia sorrir e se alegrarem. Meus irmãos, enquanto o mundo chora suas perdas e valoriza o que não agrada ao Senhor, há um povo que se regozija porque Jesus está em nosso meio. E naquela época, meus irmãos, nos cortejos fúnebres, as pessoas costumavam colocar as melhores roupas para estarem participando de um cortejo. E às vezes quem olhassem de longe poderia até achar bonito, né? Pessoas que estavam ali vestidas, adornadas, mas quando se aproximavam, viam ali que só havia tristeza, choro. E nos dias de hoje, nós podemos observar que o mundo está dessa forma, né? O mundo tem seus chamativos, as suas ilusões, as suas vitrines, mas mesmo envolvido com tudo isso, a morte espiritual está presente. A morte espiritual está presente, trazendo aflições e tristezas para a alma. A palavra diz que, e vendo-a, o Senhor moveu-se de uma íntima compaixão. Meus irmãos, um dia o olhar de misericórdia do Senhor veio sobre nós também. Ele viu a nossa dor, ele viu o nosso pranto, ele viu o nosso choro, não o choro meu, o choro da sua família, da oração da sua família. Ele viu que estávamos entregues à morte. E Jesus foi em direção àquela multidão. Ele foi em direção àquela multidão. E veja, e era inaceitável que se interrompesse um velório, um cortejo. Mas, meus irmãos, só Jesus pode interromper um velório. Só Jesus pode interromper a morte. Quando o Senhor Jesus nos encontrou, não contamos mais os dias para a morte, mas agora para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus. Jesus interrompeu aquele cortejo. Jesus interrompeu. E Jesus, ele operou um grande milagre. Jesus, quando nos encontrou, estávamos caminhando para a morte, e agora nós estamos caminhando para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? O Senhor Jesus, em João capítulo 11, ele diz assim, ele disse para uma outra família, ele disse para Marta, que estava vivendo a mesma situação que a viúva de Naim estava vivendo. A viúva de Naim enterrando ali, indo enterrar o seu filho, aquele jovem. E Marta e Maria estavam chorando em prantos porque o irmão havia morrido, Lázaro, lembra? E Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus fez uma pergunta ali para Marta: crês tu isto? E a pergunta é para você também, amado ouvinte: crês tu isso? Que todo aquele que vive e crê em mim, crê em Jesus, nunca morrerá? Nunca morrerá. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor ali moveu-se de íntima compaixão. Ele interrompeu ali aquele cortejo e disse ali para aquela mãe daquele jovem, ele disse para ela: não chores, não chores. O Senhor também um dia, ele enxugou as nossas lágrimas e nos deu a alegria da salvação. Ele disse para aquela mulher, para aquela viúva, para aquela mãe que tanto chorava ali pelo seu filho, que já estava chorando há muito tempo pela sua família, com a perda também do marido: não chores. E nessa tarde também, o Senhor Jesus está falando com você, está falando comigo, está falando: não chores. Eu não sei o que você está passando nesse momento, não sei qual é a situação da sua casa, da sua família, do seu casamento, a situação com os seus filhos, ou com alguém ente querido, alguém que você tanto ama nessa família, um amigo próximo que faz até parte dessa família. Mas a palavra diz que, a você que está chorando, a palavra diz em Mateus capítulo 5, 4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aleluia! Nessa tarde Deus está consolando muitos corações, nessa tarde Deus está enxugando muitas lágrimas. Você que tem orado, você que tem se consagrado, você que tem lutado, acordado pelas madrugadas, chorando aos pés de Jesus, saiba que as suas lágrimas não são em vão. Deus está enxugando as lágrimas, como enxugou as lágrimas daquela mãe. Em Apocalipse 21, ele diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aleluia! Eclesiastes 3. Nós estamos vivendo o tempo, né? O tempo de chorar, o tempo de prantear, o tempo de rir. Alegrem-se com os que se alegram. Isso, Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E nós estamos chorando com muitos irmãos que têm orado pelos seus familiares. E Jesus, ele disse para aquela mulher: não chores, não chores. O Senhor enxugou as nossas lágrimas e nos deu agora a alegria da salvação. O Senhor Jesus, ele parou ali aquele cortejo. O Senhor Jesus, ele parou aquele que estava no caminho para a morte, para o cemitério. E ele tocou ali naquela madeira, e ele trouxe vida àquele jovem, ele trouxe vida àquele rapaz. Ele disse: levanta-te, levanta-te, para aquele jovem. E aquele jovem levantou e começou a falar. Jesus agora, ele está tocando em muitos nessa tarde. Jesus está te chamando para mudar de posição, pois em Jesus você tem vida nova. Ele é a ressurreição, é vida. E a palavra diz que tragada foi a morte na vitória. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Levanta-te. Deus está te chamando. Deus está enxugando muitas lágrimas de pais que estão orando, chorando pelos seus filhos, pela salvação dos seus entes queridos. Há muitos lares, muitas famílias que estão orando, pedindo uma bênção de libertação. Mas a salvação, ela vai chegar. Assim como o Senhor providenciou um milagre na vida daquele jovem, na vida daquela mulher, na vida daquela família, daquela casa, Deus também, ele quer operar. Deus operou na vida de Marta, de Maria, de Lázaro, ressuscitando o irmão Lázaro. Deus operou também uma ressurreição na casa de Jairo, lembra? A filha de Jairo estava morta. Deus foi, o Senhor Jesus foi na casa dele e ressuscitou aquela menina. Há muitos lares que Deus está ressuscitando agora. Deus quer ressuscitar o seu lar. Deus quer salvar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Não desista de orar pelo seu lar. Hoje à noite estaremos juntos no culto no lar, e será muito especial. É um momento com a família. E você que ainda não participou do momento com a família, é o nosso convidado. Porque Deus, ele quer ressuscitar muitos lares. E hoje à noite estaremos juntos. Jesus, ele tem prazer na transformação, na ressurreição. Ele deseja mudar o rumo dos cortejos. Cortejos que nos fazem chorar de tristeza. E não há nada que resista à sua palavra. O milagre aconteceu a caminho do cemitério. Deus quer operar um milagre aí na sua casa também. Seja qual for a situação. Ah, mas o meu filho, ele vive nos vícios. Deus, ele vai libertar o seu filho. Creia nisso. Creia. Creia na palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. A minha filha não tem mais jeito. Já está entregue ao mundo. Veja, Deus pode ressuscitar a sua filha. Deus pode operar uma bênção de libertação no coração dela. Sim, Deus pode alcançar quem Ele quiser do seu lar. Deus pode mudar o cativeiro da sua casa. Deus pode mudar. Deus pode transformar. Nós sabemos disso, porque nós servimos um Deus. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Nós servimos o Senhor Jesus, que venceu a morte. Aquele que foi morto, que foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse mesmo Jesus, ele quer ressuscitar, ele quer abençoar, ele quer abraçar a sua casa, ele quer abraçar a sua causa, ele quer te abençoar, como abençoou aquela viúva de Naim, entregando a ela o seu filho, entregando a ela a alegria, o amor, e com misericórdia ele operou. E dessa mesma forma, o Senhor Jesus, ele quer operar também dentro do seu lar. E vendo o Senhor Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus, ele viu aquela mulher, ele viu aquela viúva. Jesus, ele está vendo. Sim, ele está vendo o que está se passando com você. Ele está vendo o que está se passando dentro do seu lar. Ele está vendo o que está se passando dentro do seu coração. Jesus, ele está vendo. Nós servimos a um Deus que é onisciente. A um Deus que sabe todas as coisas.
Deixa-me chorar aos teus pés. Deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor não sei viver. Sem a tua graça eu não sou feliz. Teus pés, deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor não sei viver. Graça, eu não sou. deixa-me chorar aos teus pés.